DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 5 de fevereiro. Milhares de refugiados procuram ajuda no Burundi depois de nova onda de violência na República Democrática do Congo. Cesária Évora vai ser homenageada em Bona no festival Over the Border.
Ora, Cesária foi sempre a pessoa que começou a nos mostrar o que quer dizer passar essas fronteiras. E ela é a maior artista em termos globais de Over the Border. Foi sempre.
E temos ainda um episódio da radionovela do Learning by Ear. Clica no link. Milhares de refugiados fugiram para o Burundi depois de uma nova onda de violência na República Democrática do Congo. A fuga em massa já levou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, a elogiar a hospitalidade deste país vizinho. A ADW, um dos congoleses que procurou abrigo na cidade de Rumunge, mostra-se aliviado por estar vivo. Os burundienses estão a ajudar-nos. Trazem-nos batata doce e milho para podermos comer. As condições são melhores aqui. Estou muito grato por esta hospitalidade. Segundo dados das Nações Unidas, a violência levou mais de 8 mil pessoas a refugiarem-se no Burundi em poucos dias. A maioria dos deslocados procura ajuda na cidade de Rumunge, a capital da província. Província com o mesmo nome. Esta localidade tem cerca de 36 mil habitantes e fica à beira do lago Tanganyika. Soufiane Adjali, membro do ACNUR no Burundi, alerta que a cidade não está organizada para receber tanta gente. Não havia nenhuma preparação nem indicação prévia do que se estava a passar na outra margem. De repente, as pessoas atravessaram o lago em barcos a remo ou em pequenas embarcações a motor. Os refugiados estão a ser distribuídos por abrigos temporários, como pavilhões escolares. Mas a situação está no limite. Há pouco espaço e só há duas casas de banho para milhares de pessoas. Uma jovem mulher congolesa que está alojada numa escola relata os momentos difíceis. Ainda não dormi. Temos que nos deitar no chão. Não há tapetes, não há nada. Também ainda não temos nada para comer. O ACNUR e várias organizações locais do Burundi começaram a redistribuir os refugiados por outras províncias e a recolocá-los em campos de refugiados construídos para albergar os burundienses que regressam paulatinamente da Tanzânia depois dos confrontos que assolaram o país. A crise política que paralisou o Burundi durante mais de 2 anos não acabou, mas pelo menos terminaram os confrontos. A violência teve início com a recandidatura do presidente Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato presidencial, apesar de constitucionalmente só estar autorizado a 2 investiduras. Dezenas de protestos fizeram mais de 1.200 mortos e 400 mil deslocados. Segundo Soufiane Adjali, o ACNUR tem estado a trazer de volta os cidadãos do Burundi que se refugiaram na Tanzânia através destes campos de trânsito. Porém, a situação na República Democrática do Congo levou o país a suspender temporariamente essa repatriação para assim poder dar assistência aos refugiados congoleses.
DW, segunda-feira.
Queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema e se fosse consigo, estaria disposto a acolher um refugiado em sua casa? Esta é a pergunta que colocámos no Facebook. Madalena Sampaio está em estúdio com algumas das participações. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Elídio Fernandes, por exemplo, escreve no Facebook da DW que, mediante esta situação de violência que tem afetado o Congo, não restam muitas opções aos populares, se não ser a imigração forçada para outras regiões menos afetadas. E então é mais do que nossa obrigação receber e ajudar quem precisa de refúgio. Por isso, diz que sim, receberia imigrantes em sua casa. Também Nélio Bento Malolo, de Moçambique, estaria disposto a acolher um refugiado em sua casa, porque também muitos moçambicanos foram acolhidos no Malawi quando houve tensão política no país. Figueiredo Cacinda lembra que esta é a maneira de ser do africano bantu, ser fraternal com qualquer ser humano e, por isso, afirma que daria boa recepção ao refugiado em sua casa, apesar das dificuldades que o país se enfrenta atualmente. Nuno, são algumas das várias mensagens que já nos chegaram hoje.
Obrigado, Madalena. Vamos daqui a pouco ao espaço do ouvinte com mais mensagens. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. Na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira foi reeleito líder do PAIGC, principal partido no Parlamento guineense. O anúncio foi feito ontem no Congresso daquela formação política. Simões Pereira era o único candidato. No discurso de consagração, o líder afirmou que a votação é uma mensagem clara dos militantes. Para este político, a vitória consensual no seio do partido pretende repor o PAIGC na governação. Domingos Simões Pereira disse ainda que vai pedir aos guineenses uma maioria qualificada no próximo sufrágio, que deverá ter lugar ainda este ano. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, anunciou na televisão nacional que demitiu o primeiro-ministro Francisco Pascoal Obama e dissolveu o governo. Segundo Obiang, um novo executivo tomará posse nos próximos dias. Em Lisboa, o embaixador daquele país justifica a decisão com incompatibilidades de alguns governantes. Em declarações à agência de notícias Lusa, o embaixador Tito Ada disse que depois das eleições de novembro, alguns membros do governo passaram a ser senadores e deputados, o que cria incompatibilidades com a permanência no executivo. Em Portugal, o tribunal que julga o processo Operação Freeze emitiu um mandado de detenção para notificar o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente da acusação de que é alvo. A decisão surgiu depois do Ministério Público ter tomado conhecimento, através das autoridades policiais, da possibilidade de Manuel Vicente se deslocar a Portugal no fim de semana. No entanto, a defesa do ex-vice-presidente angolano nega a intenção de Manuel Vicente viajar para Portugal. A transportadora aérea angolana TAG anunciou uma redução de até 20% no preço dos voos domésticos. Em comunicado, a transportadora esclarece ter realizado um estudo profundo nas políticas tarifárias da rede doméstica. Angola foi palco de vários protestos nos últimos dias devido ao elevado preço das rotas aéreas internas. A Economist Intelligence Unit considera que as projeções de crescimento de Angola são altamente ambiciosas e antevê um aumento de 3% até 2022 contra a previsão de 4,9% do governo. Já em Moçambique, a mesma unidade de análise considera não ser convincente a alegada estratégia de Maputo em punir os responsáveis pelas dívidas ocultas. Na análise, o organismo diz que a ação legal da PGR é pequena e limitada, não abrangendo altos cargos sob suspeita, como o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, ou a vice-ministra da mesma pasta, Isaltina Lucas.
DW, a sua voz da Alemanha.
A cantora cabo-verdiana Cesária Évora será homenageada pelas Nações Unidas em março deste ano, em Bona, durante o festival musical Over the Border. Falecida em dezembro de 2011, a diva dos pés descalços continua a ser uma lenda viva. Richard Furst.
Das inúmeras homenagens internacionais que Cesária Évora já recebeu pelo mundo, a próxima reserva surpresas para o público e até mesmo para o legado da música da diva dos pés descalços. Esta é a Cesária Évora Orquestra. Junto ao grupo vão se unir outros 5 artistas: Nancy Vieira, Teófilo Chantre, Lucibela Freitas, Elina Almeida e Dino Santiago. A homenagem das Nações Unidas à Cesária em Bona, na Alemanha, será sem protocolos oficiais e vai direto ao ponto, com muita música. Trata-se da edição 2018 do festival Over the Border, ou seja, o Festival Além da Fronteira. Manuel Banha, um dos organizadores do evento, reforça o porquê da escolha da cabo-verdiana.
Ora, Cesária foi sempre a pessoa que começou a nos mostrar o que quer dizer passar essas fronteiras. E ela é a maior artista em termos globais de Over the Border. Foi sempre.
Cesária Évora foi embaixadora da ONU do Programa Alimentar Mundial na luta contra a fome. Agora, os organizadores do festival Além da Fronteira veem na música uma forma de chamar a atenção para este fenômeno. O evento é realizado em apoio com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a UNCCD. Nomes consagrados, como o de Cesária, vão se encontrar com artistas em destaque neste momento ao redor do mundo, como o grupo Gato Preto, de Moçambique. Olha o gato! Esta terceira edição do festival Além da Fronteira será de 9 a 25 de março e promete tomar conta de diversos espaços de Bona, cidade natal de Beethoven. É o que destaca Hans-Joachim Over, da Secretaria de Cultura de Bona, quem também tem admiração pelo trabalho de Cesária.
Conheci Cesária pessoalmente. Ela é uma estrela do mundo e esteve aqui nas Nações Unidas para mostrar a sua música. E Bona, no seu todo, tem muita ligação com música. Temos clássico, jazz, mas com o festival Over the Border, a gente mostra como a cidade é muito internacional.
Os ingressos do festival Além da Fronteira valem para todos os dias e uma pessoa pode passar seu ticket para outros amigos conhecerem outra atração, o que vai dar às pessoas a oportunidade de ter contato com artistas que normalmente não iriam conhecer. Este é um dos grandes focos do festival, como explica Dirk Venda, assessor de assuntos culturais da Telecom.
Bona é uma cidade internacional onde pessoas de diferentes lugares e culturas vivem. A música é uma forma de colocar todos juntos.
A homenagem a Cesária Évora será na noite de 16 de março no Telecom Fórum em Bona. Richard Furst, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Richard. Fica agora com mais um episódio da Rádio Novela. Clique no link. Nós voltamos a seguir com o Espaço do Ouvinte.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao 32º e penúltimo episódio da Rádio Novela contra o Crime. Clica no link. A polícia ainda não descobriu quem apunhalou a estudante universitária Zaina. Mas Telmo, o perito em tecnologias de informação, descobriu um número de telefone e uma morada importantes. Pertence à pessoa que enviou a última mensagem a Zaina num site onde a jovem publicou fotos suas quase nua. Por isso, os agentes Sara e Frederico foram até à casa do misterioso homem.
Aqui está ele!
Muito obrigada, Nina.
Polícia!
Senhor Moura, queremos fazer-lhe algumas perguntas.
Vocês só querem trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quando é que relaxam?
Conhece a rapariga desta foto, senhor Moura?
Eu?
Sim.
Eu não conheço. Não, espere, já me lembro. Não foi ela que foi apunhalada? Acho que vi a foto dela nos jornais.
Então não a conhece?
Não.
Alguma vez falou com ela online ou por telefone?
Por que me está a fazer perguntas idiotas, agente?
Senhor Moura, encontramos o seu número nos registros telefônicos dela. E mensagens de texto. Dizia... Querida, não há necessidade disto. Vamos encontrar-nos esta noite e resolvemos o assunto.
Sabe quem sou eu?
Oh, senhor Moura, ninguém está acima da lei aqui. Uma jovem foi apunhalada aqui perto e o senhor foi a última pessoa que ela contactou.
Estão a acusar-me de alguma coisa?
Estou. Sim. Sim, inspetor. Ainda estamos na casa. Com certeza. Sim, 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 inspetor.
Está tudo bem?
Senhor Moura, o senhor está preso pela tentativa de homicídio de Zaina Guto.
Preso?
Pode ligar ao seu advogado.
O que é que foi, Sara?
Sem precisa.
Frederico, a Zaina acabou de acordar. Ela contou ao inspetor Mendes o que aconteceu na noite em que foi apunhalada. O senhor Moura tentou livrar-se da Zaina, porque ela estava a chantageá-lo. Ela ameaçou contar a toda a gente que tinha um caso se ele não lhe desse mais dinheiro.
A sério?
Sim.
Quem é que pensam que são para vir à minha casa e perturbar a minha festa?
Senhor Moura, tem de vir conosco.
Primeiro vou fazer alguns telefonemas.
Oh, tem de vir conosco já, senhor Moura. Pessoal, a festa acabou.
Está tudo bem, meninas? Isto é só um pequeno mal-entendido.
Alô? Aqui fala o inspetor Frederico. Sim, olha, precisamos de apoio aqui, rápido. Sim, estamos na Vila Prestígio, número 27, ok? Obrigado.
Mas o inspetor não fez nada.
Pode ser.
Ninguém sai daqui até chegar os outros agentes.
Oh, não,
vire pra casa.
Antes de irmos ao espaço do ouvinte, vamos ainda às notícias. Na Alemanha, os conservadores de Angela Merkel e os sociais-democratas de Martin Schulz entraram na reta final das negociações para formar governo. Desde as eleições de setembro, Berlim é administrada de forma interina. O dia de ontem era tido como a data limite para o fim das conversações, mas as partes envolvidas estenderam o diálogo até esta segunda-feira. Os Estados Unidos e a Argentina admitem aplicar sanções ao petróleo venezuelano com o intuito de pressionar o presidente Nicolás Maduro a regressar a um regime constitucional. O chefe de Estado venezuelano diz estar preparado para a ameaça de um embargo petrolífero. Na rede social Facebook, Nicolás Maduro escreveu que os venezuelanos estão prontos para ser livres e nada nem ninguém os pode deter. E agora no futebol, a seleção de Marrocos conquistou ontem o Campeonato das Nações Africanas de Futebol ao golear na final a Nigéria por 4-0 com um golo à beira do intervalo. Marrocos inaugurou o marcador aos 45 minutos por Zacarias Adraf. No início da segunda parte, a equipa marroquina viu-se em vantagem numérica devido à expulsão do nigeriano Enéji Moses. El Karti aumentou a vantagem marroquina aos 61 minutos. Zacarias Adraf assinou o terceiro golo aos 64 e Ayoub El Kabi fechou o resultado com o quarto golo aos 73 minutos, confirmando a conquista do título pela seleção anfitriã. Este fim de semana disputou-se também a 21ª jornada da Bundesliga, a primeira liga de futebol alemã. O Eintracht Frankfurt desperdiçou ontem a oportunidade de subir ao segundo lugar da tabela ao perder em casa do Augsburg por 3-0. O Hamburgo empatou a uma bola frente ao Hannover. No sábado, o Leipzig venceu o Borussia Mönchengladbach por 1-0. O Hertha de Berlim e o Hoffenheim empataram uma bola, assim como o Wolfsburgo e o Stuttgart. O Dortmund venceu o Colónia por 3-2 e o Werder Bremen derrotou o Schalke por 2-1. O Bayern venceu o Mainz por 2-0 e segue na frente da competição com 53 pontos, mais 18 que os segundo e terceiros classificados, Bayer Leverkusen e Leipzig.
DW. Espaço do ouvinte.
Madalena, passo-te a palavra.
Continuo então com as mensagens que nos chegaram dos nossos ouvintes. Benedito Daniel lembra que todo refugiado passa fome e agrava a sua pobreza, porém é melhor ser refugiado do que morrer numa guerra promovida por líderes gananciosos, corruptos e desumanos. Os líderes africanos não têm senso de humanidade, promovem guerras só para se manterem no poder. Em Moçambique houve refugiados que foram para o Malawi, Zâmbia e Zimbábue durante o conflito armado que o governo moçambicano não assumiu como refugiados e lá foram acolhidos por outros povos. Em Nampula, no norte, temos um centro de refugiados de guerra, na sua maioria congoleses, que convivem connosco, estudam nas universidades locais e alguns até trabalham para o Estado. Por isso, não vê nenhum mal em acolher até 5 refugiados em sua casa, se as condições lhe permitirem. São seres humanos, vítimas de abusos de poder por parte dos seus ditos líderes. Lafo Balde da Guiné-Bissau diz que também estaria disposto a recolher os refugiados para poder salvar vidas e lembra que são seres humanos, como todos nós. David Monjana afirma que também ele poderia acolher um refugiado em sua casa, não é preciso condições, o que é preciso é haver sentimento. E Lourenço Francelino escreve também no Facebook da DW, claro que sim, receberia refugiados em sua casa, até porque é essa a nossa missão, cuidar dos outros. Faustino Arnaldo de Sabo lamenta que hoje os líderes africanos nada se importem com o seu povo que vai massacrando, mas quando chega a hora das eleições até precisam dos votos, dos túmulos. Bem-haja ao Burundi e à sua hospitalidade. Nuno, são algumas das várias mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Obrigado, Madalena. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas mensagens enviadas. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com. português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.